Havendo número regimental de vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária e convido o nosso vereador Márcio Ferrari para fazer a leitura de um pequeno texto da Bíblia Sagrada.
A parábola da rede. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá o choro e ranger de dentes. Palavras do Senhor.
Graças a Deus. Neste momento, coloco em discussão e votação a ata da sessão ordinária do dia 17 de abril de 2017, com a emenda do vereador Lucas Vieira. Alguém querendo discutir a ata? Nenhum vereador querendo discutir, coloque em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. E também coloco em discussão e votação a ata da sessão do dia 24 de abril de 2017. Alguém querendo discutir a ata? Nenhum vereador querendo discutir, em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Neste momento, solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente.
Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Pedido de providência número 4 de 2017. Autor, vereador Maicon Gonçalves de Oliveira, vereador Júlio Pinvit. Entrada dia 28 de abril de 2017. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores que subscrevem requerem a vossa excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de providência. Que seja feita a manutenção de roçada na beira da rua Luiz Teixeira, próximo ao UBAN, Unidade Básica de Atendimento Médico, tendo em vista que o mato está invadindo a rua e sendo uma via importante de constante tráfego, e que em alguns pontos está, inclusive, dificultando o trânsito entre carros e pessoas. Justificativa, tal pedido se justifica baseado no artigo 182 do Regimento Interno desta Câmara Municipal. Sala de Sessões, 28 de abril de 2017. Vereador Maicon Gonçalves de Oliveira, vereador Júlio Pinhovic. Pedido de providência número 5 de 2017. Autor, vereador Maicon Gonçalves de Oliveira, vereador Júlio Pinhovic. Entrada, 28 de abril de 2017. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores que subscrevem requerem a vossa excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de providência. Que seja feito um reparo urgente referente a um enorme buraco que se abriu na esquina entre a rua Laurindo Peroni e a Avenida General Osório, em frente ao prédio da Escola Mascarenhas de Moraes. Essa providência, em regime de urgência, deve-se pela grande preocupação da comunidade, pois há grande circulação de crianças e adolescentes devido a ser uma escola municipal e tendo em vista que o buraco se estende da estrada até a calçada. Nossa preocupação vai de encontro a evitar que alguma criança ou inclusive moradores daquela comunidade sofram algum acidente por conta desse buraco, que vale ressaltar, que é de uma largura grande e profundidade maior ainda. Justificativa, tal pedido se justifica baseado no artigo 182 do Regimento Interno desta Câmara Municipal. Sala de Sessões, 28 de abril de 2017. Pedido de providência número 6 de 2017. Autor, bancada do PP. Entrada, 28 de abril de 2017. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores que subscrevem requerem a vossa excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de providência: que sejam substituídas as lâmpadas queimadas na rua Otalívio Espíndola e na rua lateral da BR-101 ao trevo de acesso do bairro Sangafunda, tendo em vista o grande número de postes sem iluminação pública, o que causa insegurança aos moradores e às pessoas que transitam por essas localidades. Justificativa: tal pedido se justifica baseado no artigo 182 do Regimento Interno desta Câmara Municipal. Sala de Sessões, 28 de abril de 2017, vereador Maicon Gonçalves de Oliveira, vereador Júlio Pinho Vitch, vereador Márcio Ferrari, vereador Lindonês Cônigue dos Santos. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Presidência, comunicado número 37.373, de 2017. Brasília, 12 de abril de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Terra de Areia, de acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Data de emissão 5/4/2017. R$3.338,40, R$778,24, R$2.416,80, R$106, R$7.041,60. Data de emissão 4/4/2017, R$334,64 e R$706,46. Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Projeto de Lei nº 3 de 2017. Concede aumento do subsídio mensal dos secretários municipais de Terra de Areia para o quadriênio de 2017 a 2020 e dá outras providências. Justificativa: o presente projeto de lei, que tem por finalidade conceder aumento aos secretários municipais em seus subsídios mensais. Há de se ressaltar que os trabalhos desenvolvidos pelos secretários municipais têm grande repercussão na administração pública, uma vez que são os gestores que auxiliam na consecução dos planos efetivamente traçados pelo prefeito municipal e vice-prefeito. A disponibilidade dessas pessoas, há de se frisar, vão além do distrito no estatuto municipal, tendo os mesmos que têm a disponibilidade total, muitas vezes com envolvimento efetivo nas tarefas, extrapolando sua carga horária de trabalho, interferindo até em suas atividades particulares. Tem-se que recolher o desempenho efetivo nestes cargos. Não se reflete apenas como mera presença ou status social, vistos que na atual conjuntura política, os detentores destes cargos públicos têm que ser de pessoas capacitadas e que conjugam ideais de realização social e comunitária. Consoante os vereadores abaixo subscritos, entendem por bem valorizar o secretário municipal, também no aspecto financeiro, dentro dos aspectos financeiros da nossa realidade. Procuramos equacionar o mais viável, não somente para o servidor, mas para o município. Procura-se minimizar esta fração, pois se não fizermos essa correção, ficaria o salário sem nenhuma modificação durante esses 4 anos, o que no decorrer deste período estariam perdendo o poder aquisitivo. Por outro lado, procura-se oferecer-lhes os valores de reposição financeira que a administração pública lhes pode dar. Conceder. Esta é uma valorização que acreditamos contra o apoio de todos nesta Câmara de Vereadores, pois cremos que todos os momentos de crescimento, independente de siglas partidárias, deve sempre primar pelo reconhecimento do trabalho prestado em prol dessa comunidade, como que vem sendo realizado pelos secretários municipais. Assim sendo, encaminhamos este projeto de lei para que todos nessa casa possam apreciar e conjugar esforços no sentido de que possa traduzir-se em um ideal de reconhecimento e valorização a estes homens públicos. Bom, os autores: Diogo Franco de Souza, vereador; Lucas Justin Vieira, vereador; Pedro Henrique Gross, vereador; Edson Gonçalves, vereador; Manuel Pedro de Andrade, vereador.
Não tendo oradores inscritos, neste momento passo imediato ao espaço de líderes de bancada. A palavra está à disposição dos senhores líderes por 20 minutos. Palavra ao vereador Lucas Vieira por 20 minutos. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, pessoas que nos assistem. Eu venho à tribuna para falar sobre o Dia do Trabalho. Fazer um breve relato histórico. Em 1886, realizou-se uma manifestação nas ruas de Chicago, Estados Unidos, que foi oriundo do primeiro levante dos trabalhadores contra as 16 horas, que seriam para passar a 8 horas trabalhadas, né? E nesse dia, 5 trabalhadores foram condenados à morte, que em 1886 a lei era feita de forma brusca. Vamos executar e pronto. E esse dia foi decretado aqui no Brasil. E essa luta sindicalista em 1890 foi conseguido passar de 16 horas para 8 horas. Então a gente vê que as lutas dos sindicatos e dos trabalhadores é uma luta sem fim, né, para os melhores direitos, melhores formas de trabalho. Eu acho que nós vereadores cabe dizer aqui nessa tribuna que a gente está junto com os trabalhadores, apesar das reformas ser meio controversas e ter alguns aspectos que vão de encontro aos direitos dos trabalhadores. E eu já disse aqui nessa tribuna que sou a favor dos trabalhadores. E tem uma frase aqui, ó: não se reconhece um trabalhador pela profissão que exerce, mas pelo seu caráter e pela honestidade e pela coragem de pôr na mesa o pão de cada dia. Cecília Cefacin. Então a gente vê que não importa, toda profissão é digna. Não importa qual ela for, desde que seja um gari até um empresário. Todos fazem a máquina andar para frente, o nosso país, e a gente vê que todo trabalhador é digno, desde que trabalhe de forma honesta. Não importa se é aquele um funcionário de um determinado setor é corrompido, não importa o cargo que ele exerce, ele vai ser sujo de qualquer forma. E a respeito eu tive reclamações há alguns dias da segurança pública. A gente vê que nosso município está cada dia a situação pior. A gente tive informações aí que o nosso 190 vai passar para Capão. Não vai ter mais o 190 aqui no município. Eu quero que o vereador Márcio, líder da bancada do PP, já nos convidou. Eu acredito que agora eu acho que é um basta. A gente tem que ter uma ação concreta. Nem que nós temos que os 9 vereadores daqui, eu estendo o convite para os vereadores do município de Três Sutilhas e Itati também, porque a nossa guarnição aqui cuida dos 3 municípios. A gente vê que toda semana é assalto, assalto à mão armada, é roubo, é casa. A gente tem a situação de algumas casas que foram incendiadas na praia, que voltou os incêndios já de casa na praia. E eu converso com o efetivo daqui. Eles nos falaram que hoje eles têm 33% do efetivo. Aí tem a questão de ter 2 brigadianos. Aí quando um sai na patrulha de noite, que existe a lei, aquela que eu já falei aqui nessa tribuna, que um brigadiano não pode ficar sozinho, que tem que um fazer a segurança do outro, eles não têm quem fique no 190. E além disso, os nossos brigadianos daqui, uma informação muito importante, eles são locados também para o município de Capão. Eles fazem plantão no município de Capão. Tem 3 ou 4 que fazem segurança no município de Capão. Em conversa com os brigadianos daqui, eles falaram que está difícil o trabalho,
porque não se tem efetivo. Aí se recebe uma ocorrência, eles ficam até, não tem como se deslocar ao lugar, porque às vezes estão fazendo, tem um apenas aqui na brigada. A gente já não tem uma delegacia, a gente não tem delegado, a gente tem só um delegado itinerante que vem uma vez por semana. Eu acho que nós vereadores temos que correr atrás. Eu sei que de repente, estão falando contra o governo do estado, é PMDB sim, mas eu estou fazendo aqui na tribuna uma crítica, porque acho que já basta. Daqui a pouco já aconteceu mortes aqui, pessoas que não eram do nosso município, mas vieram a falecer aqui na frente do bar do Telo ali. E a gente vê que a situação está cada dia piorando, a gente sempre se honra de morar num município pacífico, calmo, e a gente vê que isso aí está cada dia pior. Hoje tivemos um assalto ali também, a mão armada na frente do Sicred. Tivemos o assalto do Borghetti na frente do Banrisul. E a gente não vê, que a gente foi conversar com os brigadianos, não cobrando, mas para saber qual a situação. E sério que hoje eles não têm condição de dar a segurança que o povo necessita. Então eu acredito que vamos fazer um levante frente a isso. Eu estou entrando em contato, consegui um contato já direto lá na Secretaria da Segurança Pública. Eu vou mandar um e-mail já hoje para lá, vou protocolar aqui na Câmara esse e-mail depois, para a gente fazer uma reunião lá e pedir melhorias. Se o secretário vai ter que nos ouvir. E deixar nas mãos dele. Se uma pessoa de Terra de Areia morrer, o responsável vai ser ele. Se uma pessoa de Terra de Areia ser assaltada, o responsável vai ser ele. Deixar isso nas mãos do secretário. Que não cabe isso ficar nas mãos nossas aqui, porque a gente não tem poder nenhum. Mas ele tem o poder e ele sabe que não adianta deslocar para Porto Alegre, que lá é onde os olhos estão vendo, mas aqui no interior a gente tem roubo de gado, a gente tem pessoas sendo assaltadas praticamente todo dia, a gente tem aqui três municípios mais violentos do litoral, que é Capão, Tramandaí e Imbé. A gente está no mapa da violência, a gente vê aí noticiários aqui local, que toda semana é morte Capão, é Imbé. Eu tive um acontecimento da minha prima que morava no município de Imbé, teve que vir embora, porque na semana passada mataram três pessoas na frente da casa dela. Então a gente vê até quando. Daqui a pouco vão deixar essa situação chegar no nosso município, que é onde que as pessoas vão ter que, em vez de a gente conseguir segurança para as nossas pessoas, vamos gradear as nossas portas, vamos botar grade. O município que é bom de viver, mas não vamos ter mais. Vamos simplesmente, estamos vivendo uma insegurança, sendo que esses fatores são inversamente proporcionais, né? Que a questão do desemprego, a gente sabe que aumenta, e essa criminalidade também, mas eu acredito que a gente tem que fazer um levante frente a isso, e eu convido todos os colegas para fazer esse levante. Obrigado, presidente.
A palavra continua à disposição dos líderes por 20 minutos. Nenhum líder para fazer uso da palavra. Também não tendo nada na ordem do dia, passo de imediato para as explicações pessoais. A palavra está à disposição dos vereadores por 10 minutos. A palavra do vereador Maicon Gonçalves por 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas vereadores, a todas as pessoas que nos assistem. Venho aqui completar o discurso do nosso colega Lucas, referente à segurança pública, e digo que a nossa bancada também está à disposição. E vamos sim, juntos, Lucas, buscar soluções, apesar de ser muito difíceis, apesar de ser um caos que afeta todos os municípios, se não só do Rio Grande do Sul, mas de todo o Brasil também. Mas no Rio Grande do Sul a crise é maior ainda. Nós hoje sofremos por uma série de administrações mal feitas, pois há cerca de 30 anos atrás foram efetivados muitos brigadianos, só que esses brigadianos agora estão se aposentando. E não houve a reposição necessária durante os anos para que fosse mantido o efetivo. Então hoje nós temos um déficit em conversa que eu tive pessoalmente com o secretário. Ele nos informou que o déficit gira em torno de 5 mil brigadianos e que isso, sendo solucionado por efetivo, levaria no mínimo de 6 a 7 anos, fazendo concurso e efetivando todos os anos. E a gente sabe da grave crise financeira também que enfrenta o Estado, Então eu não sei se isso também poderá ser correspondido também. Acho que deveríamos buscar outras soluções também, junto com a comunidade, fazer alguma reunião com a comunidade para que a gente tivesse algum meio nosso, no nosso município, para que as informações, para que as denúncias, para que as coisas que a gente vê, que a gente, que é morador aqui há tempo, tem 25 anos, mas pessoas mais velhas também, conhecem praticamente todas as pessoas que aqui moram. Mas a gente também conhece as pessoas que por aqui passam, e a gente vê isso estranho. Então a gente também tem que ter como informar isso, como ter alguma suspeita e poder comunicar e fazer com que isso se torne realidade. Porque apenas ligando para o 190, e isso eu, há uns 6, uns 15 dias atrás, sofri um acidente de trânsito, de noite, e tive que me deslocar junto com a brigada. A brigada teve que fechar aqui o DP para fazer uma simples ocorrência de trânsito. E a gente teve que ir até a DP de Capão, da Polícia Civil, 8 horas da noite, lá se foi em torno de 2 horas do deslocamento até a volta, e nesse período a carregadora ficou desguarnecida, sendo que os brigadianos simplesmente fizeram o papel, o trâmite de papel. Coisa que talvez poderia ser resolvida aqui, coisa que talvez poderia ser resolvida no outro dia, poderia ser feito, mas enfim, pela burocracia teve que ser naquele momento. E por isso o município ficou desguarnecido. Então, tu vê que o problema é muito maior do que apenas efetivo. Acho que há um que nem o vereador informou, do 190 passar para Capão, isso é incabível. Acho que não podemos, não devemos aceitar isso. Nós, vereadores, temos essa força de estar à frente da nossa comunidade e não deixar que isso aconteça. Vamos muito em breve, então, vereador, me coloca à disposição, também tenho contatos que possa agilizar essa reunião nossa com o secretário, e acredito que a gente juntos poderemos tentar, pelo menos tentar, alguma solução para o nosso município. Referente aos pedidos de providências que nós fizemos, tem um que nos preocupa mais, vereadores, que é na esquina da Escola Mascarenhas de Moraes. Pois ali abriu-se uma cratera por conta de um bueiro, creio eu que deve ter estourado algum cano, e ali começou a foder o meio-fio e a passarela ali, com aquelas pedrinhas também, e houve um buraco de uma extensão muito grande. É um perigo constante, apenas dois cavaletes cercando, por tantos cavaletes já, um dia que eu fui verificar pela última vez, os cavaletes já estavam entrando no buraco também. Então nós, que eu tenho os sobrinhos ali que estudam, então todos nós da comunidade, nós estamos preocupados também ali. Acho que, pelo menos uma sinalização melhor, nós temos que cobrar que aquilo ali seja feito. Talvez não consertado no primeiro momento, mas que pelo menos a sinalização que mostre realmente ali está aquele problema, porque à noite, até perigo para os carros. Se o carro for passar, porque tem uma lombadinha em sequência, se o carro for passar desviando, capaz de cair a roda dentro do buraco. Então, nossa preocupação é nisso, é referente à comunidade, às crianças que por ali passam. A gente pede que seja encaminhado ao executivo nesse pedido de urgência, que o professor Oswaldo está aqui, a gente agradece também a presença dele, que esse programa possa ser solucionado o mais breve possível. Muito obrigado, boa noite.
A palavra continua à disposição dos vereadores. A palavra, vereador Lucas, por 10 minutos. Queria falar aqui sobre o pedido de providência do vereador Marco. A gente, há cerca dos 15 dias, já cobramos, nossa bancada já cobrou o Poder Executivo numa reunião com o prefeito sobre a solução daquele buraco que se abriu lá. E fomos informados que a questão daquele buraco é referente à empresa que fez o calçamento, que eles fizeram uma obra de canalização, e essa obra foi mal feita e teve problema de erosão. A gente, o André, junto ao secretário Wilson, já entraram em contato com a empresa. Eles ficaram desquantificados de arrumar semana passada.
Pessoal, vereador, eu tive semana passada em contato com o André, e ele mesmo entrou em contato com o Adriano, que ele é o proprietário da Concrecord, que é a empresa que prestou aquele serviço. E nós demos uma sorte, porque eles já haviam finalizado a obra, só que ficou ainda uma parte do pagamento a ser feito.
em torno de 600 mil reais que ainda não foram pagos. Como a obra, né, a gente viu, a gente vê, né, que ela foi uma má feita, né, de alguma forma, a proposta, né, que o executivo fez referente a essa obra foi da conclusão da obra. Eles vão pintar os quebra-molas, coisa que até nem estava no contrato, e vai ser vistoriada, vai ir o engenheiro junto com o fiscal de obras, né, para finalizar e fazer essa finalização do pagamento. Foi quarta-feira da semana retrasada, já veio um pessoal aqui já analisar, e é para esse mês eles iniciarem as obras ali, né, para concluir. Eles vão deixar todas as ruas, a General Osório e a Laurindo Peroni, eles vão finalizar, deixar ela pintadinha, até mesmo aquelas partes ali que a Corsã, ela mexeu, eles vão devolver as pedrinhas de volta ali e vão finalizar a obra.
Agora, a questão ali referida, aí a gente já cobrou uma solução. Eu quero dizer que os nobres colegas que a gente está junto no pedido de providência, e a gente já havia passado esse pedido devido à preocupação das crianças e dos tráficos das pessoas, mas como cabe uma empresa fazer, então o Poder Executivo está cobrando a execução melhor dessa obra. A gente também tem um bueiro no fim dessa obra, quase chegando lá no Barcarolo, lá, que não tem eles não fizeram a tampa, fizeram a caixa de madeira e não fizeram a tampa do bueiro, só está a caixa lá. A gente tem alguns problemas pontuais, que também, como o vereador Pedro salientou aqui, que tem que ser resolvidos, já foi cobrado deles, a questão de algumas obras, tem alguns lugares que a obra está afundando, porque está havendo erosão da areia também. Então a gente está cobrando, está fazendo nosso trabalho de vereador e cobrando a questão dessas obras. E demos uma sorte de não ter sido pago tudo, e a gente poder cobrar, reivindicar que essas obras sejam bem feitas e bem executadas. Eu acho que é o papel do vereador do município cobrar essa execução. Uma obra também que já tive fazendo uma vistoria, foi a obra do colégio que está sendo feita, 6 salas lá em cima. A gente tem uma situação que vai dar problema, já deixo de antemão aqui nessa tribuna dito que vai dar problema. A questão da umidade, a gente vê que a obra foi escavada demais para ser feita, devia ter sido tirado só uma metade, eu não sei de precisar quantia, mas eu acredito que vai causar danos. As crianças não vão conseguir estudar lá dentro, que vai acontecer o que acontece aqui no Laércio, cada chuva vai ser um problema. Mas já cobrei isso do Poder Executivo, que seja feita algumas coisas. Eles disseram que vai ser feita uma obra paliativa para consertar. Esperamos que sim, que seja feito isso, e muito obrigado.
A palavra continua à disposição dos vereadores. Meu vereador mais querendo fazer uso da palavra, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convido a todos para estarem presentes na próxima sessão, no dia 8 de maio, às 19 horas. Muito obrigado e boa noite.